tudo bem contigo? Começa agora mais uma edição do nosso encontro semanal. Eu sou Marcelo Torres e este é o Giro da Semana, o podcast que aprofunda os temas que você viu no noticiário.
Oi, eu sou a Márcia Dantas e agora você vai entender melhor os principais assuntos da semana que nós mostramos no jornal SBT Brasil. Aqui a análise vai ser mais profunda, mas eu prometo dar um toque de leveza e alegria nesse bate-papo.
Eu sou Léo Cavalcante. Hoje a gente tem três temas a serem tratados aqui. A nova reforma ministerial do governo Bolsonaro, a estratégia do Centrão para as eleições 2022 e o novo modelo de ensino médio anunciado pelo governo de São Paulo.
O nosso primeiro tema é sobre a reforma ministerial anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. A movimentação de cadeiras acontece quase 4 meses após a última mudança. Antes de entender os porquês dessa decisão, a gente vai ouvir primeiro quais são os novos nomes dessa reforma, na reportagem da Natália Fruê, do dia 21 de julho.
Em entrevista a uma rádio do interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai fazer uma pequena mudança no comando dos ministérios.
Já estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil.
O senador Ciro Nogueira deve assumir a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que vai para a vaga de Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência. Onyx deve assumir o Ministério do Trabalho e Emprego, que havia sido absorvido no começo do governo Jair Bolsonaro pelo Ministério da Economia. Paulo Guedes sempre resistiu a essa redução na estrutura, mas teria sido convencido com a promessa da manutenção do secretário especial do Trabalho, Bruno Bianco. Com a mudança, o presidente atende uma reivindicação de parlamentares por mais ações do governo na área de emprego e renda. Hoje o Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados.
Então, meninos, o que o governo ganha com essas mudanças?
O governo, Márcia, ele está numa situação complicada, porque ele entrega a Casa Civil, que é o principal ministério do governo, né? Ao longo do tempo, a Casa Civil ela foi um ministério, uma pasta, dada para pessoas que eram muito ligadas ao presidente. Neste caso, não. Neste caso, Bolsonaro, o governo acabou tendo que ceder a Casa Civil, por onde passam os acordos com o Congresso, negociações, as principais leis e projetos passam pela Casa Civil, acabou entregando para o Centrão. É claro que é uma jogada de risco, e é uma jogada, vamos dizer assim, uma jogada muito próxima de um extremo em relação a essa composição para conseguir negociações e aprovações no Congresso. Se isso vai dar certo, o tempo dirá.
Acho que a expectativa do presidente é ter, assim, passe mais livre no Congresso, né? Afastar de vez qualquer discussão sobre impeachment, aprovar as pautas de interesse do governo, conseguir chegar até o fim do primeiro mandato de uma maneira mais tranquila do que está acontecendo até agora e blindar também o governo de uma forma geral no Congresso. Eu acho que é isso que o governo ganha, principalmente com essas mudanças. Trazer o Centrão para dentro do Palácio do Planalto de uma maneira muito mais decisiva, muito mais forte, para conseguir ter facilidades no Congresso.
Agora, essa reforma ministerial também sugere, né, que o governo vai mudar um pouco os rumos da política, inclusive a econômica. Isso é um risco, como o Léo falou, né, que pode até obrigar o próprio Bolsonaro a se adequar e ele pode até se isolar para as eleições do ano que vem. O que vocês acham disso?
Eu acho que primeiro que perde poder aí é o Paulo Guedes, porque desde o começo do governo, o Paulo Guedes tinha o que é chamado pelos analistas de superministério, porque ele englobou no Ministério da Economia o que era antigamente Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, também Ministério do Trabalho, trazendo para junto aí também a Previdência Social. Agora, com essa anunciada intenção de desmembrar Trabalho e Previdência da pasta do Guedes, com certeza Guedes perde poder, já que a gente sabe também que a Previdência Pública ela é central para as contas do governo. Então, dá uma esvaziada aí na pasta do Guedes. Talvez o Guedes esteja perdendo um pouco de prestígio no governo. É uma leitura que eu acho que é bem razoável de ser feita.
Marcelo tem razão, mas foi preciso, foi necessário. Afinal de contas, o governo negociou com o Centrão, entregou o principal ministério e tinha que abrir outras vagas. E aí acabou sobrando para o Guedes.
A gente vai continuar falando de política, mas olhando diretamente para esse centrão e a estratégia ou falta dela na construção de um cenário eleitoral. O centrão já definiu o seu caminho para 2022, Léo?
Pois é. A questão é que o centrão, boa parte desses deputados do centrão, quer esse agrupamento informal de partidos dentro do Congresso Nacional. Não há uma formalização, algo formal em relação a essa reunião de partidos. São legendas que sempre tiveram ali em volta do governo, não só do governo Bolsonaro, mas do governo do PT também, governo Lula e governo Dilma. E neste caso, especificamente, o Centrão, assim como o governo, também fez uma aposta de risco. A gente tem que pensar o seguinte, parte desses deputados que são do Centrão são de regiões Norte e Nordeste, onde Bolsonaro ainda hoje tem uma certa dificuldade. Então, as eleições de 2022 vão mostrar até que ponto essa vinculação com o governo ela pode ter funcionado.
Tem até um ditado muito popular em Brasília, aí, né? Uma expressão popular que é assim, o Centrão ele não se vende, ele é apenas alugado. A gente não sabe quanto tempo vai durar esse aluguel, esse contrato de aluguel que está sendo feito, né? Renovado praticamente a cada 6 meses aí, para saber se ele vai durar até a eleição. Mas eu diria que se a campanha estivesse começando hoje, dá para a gente ver alguns partidos do Centrão mais alinhados ao presidente Bolsonaro. O maior exemplo é o PP, o Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, que agora indo para a Casa Civil deve se amarrar de uma maneira muito mais forte com o presidente. E a gente pode imaginar até que tenha a possibilidade do Bolsonaro ingressar no Progressistas para disputar a presidência.
E o que eu percebi aí de todas essas questões que vocês falaram, meninos, é que o Bolsonaro mudou, né? O primeiro ano de governo dele foi completamente hostilizado com o Centrão. O Centrão não era nada aliado de Bolsonaro no primeiro ano de mandato. Isso foi mudando e agora, com essas crises políticas aí que o governo Bolsonaro vem sofrendo, o Bolsonaro começou a se aproximar mais do Centrão e entregar cargos no governo a políticos desse grupo. Então, eu acho que realmente é uma estratégia que pode dar certo para o governo Bolsonaro. Agora, o terceiro tema, a gente vai falar sobre o ensino e o anúncio do governo de São Paulo, que vai contratar 10 mil professores para atuar na nova proposta de ensino médio, que promete dar mais autonomia para os estudantes. A reportagem é do jornalista Gudrian Neufer, do dia 20 de julho.
A implementação do novo ensino médio será progressiva para escolas públicas e particulares de todo o país. De acordo com o planejamento do Ministério da Educação, deverá atingir no ano que vem os alunos da primeira série do segmento. Entre as principais mudanças estão o aumento da carga horária, que passa de 800 para 1.000 horas ao ano, e a introdução dos chamados itinerários formativos, quando os alunos poderão se aprofundar em conteúdos que mais agradam ou têm maior interesse. Os estudantes poderão escolher uma ou duas das seguintes áreas do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Também serão oferecidos cursos técnicos, disciplinas de formação básica, como português e matemática, seguem obrigatórias.
A proposta será implementada no ano que vem, mas pensando a longo prazo, esse tipo de ensino pode ajudar ou atrapalhar as próximas gerações, Marcelo e Léo?
Depende da maneira como foi implantado. Esse grande debate que teve nos últimos anos aí sobre o ensino, né? Que de um lado, uma corrente de educadores dizendo que não, que os jovens têm que aprender todo o currículo clássico, todos eles têm que ter a chance de ter as mesmas disciplinas. E do outro lado, um lado talvez mais pragmático, voltado para o mercado, que dizia diferente, que dizia, não, o jovem tem que aprender disciplinas nas quais ele é interessado e que possam abrir espaço para ele no mercado de trabalho, em alguns casos até voltado mais aí para o ensino técnico, né? E muita gente aposta que isso pode revolucionar o ensino. Eu acho que vai fazer bem para o estudante se for bem implementado.
Eu acho que a questão também é o seguinte, toda política pública, seja ela de educação, seja ela de segurança, seja ela de saúde, ela é implementada a partir de uma análise de impacto. Você tem estudos anteriores de implementar determinada medida para saber até que ponto ela vai impactar a sociedade ou determinados grupos. É preciso testar como isso vai ser desenvolvido ao longo dos anos. Então, sim, é importante que se discuta, como o Marcelo falou, o ensino brasileiro, principalmente o ensino público brasileiro, ele tem vários problemas, ele apresenta vários gargalos, não pode simplesmente implantar, começar a valer e pronto, e está estabelecido. Não, é preciso, em determinado momento, se voltar e se reavaliar.
Segundo o governo de São Paulo, vão ser investidos mais de 300 milhões de reais para reestruturar esse ensino médio, né? Vão contratar mais de 10 mil professores, em mais de 3 mil escolas, né, que devem receber esses recursos. Agora, vocês estavam falando que deve melhorar a vida do estudante, mas a gente também tem que pensar nesses profissionais, né? Essa pandemia, eu acho que trouxe também desafios para o ensino, né? Para repensar essa estrutura do ensino. Eles estão pretendendo colocar até mais aulas por dia, né? Mais horas aulas por dia. Será que esse realmente seria a saída, né? Seria investir mais em horas aulas, mais em professores, ou reformular o ensino mais profundamente, né? A forma de ensinar. Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada pela companhia, Léo, Marcelo e todo mundo que ouviu a gente. Semana que vem tem mais. Um beijo.
Obrigado, Márcia. Obrigado, Léo. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E para você que está ouvindo, quero fazer aquele convite de toda semana. Espero você na semana que vem. Até lá, hein?
Prazer e uma honra, Marcelo, Márcia. Até semana que vem. E eu queria lembrar você, siga o SBT News no Instagram. Até a próxima.
Esse podcast foi apresentado pelos jornalistas Marcelo Torres, Márcia Dantas e Leonardo Cavalcante. Produzido e roteirizado por Letícia Mota. Editado por Paula Rodrigues e idealizado pelo jornalismo do SBT.